If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Olha lá, estamos no ar. Porra, raspou o cabelo, cara.
Porra, voltou ao normal, né, fera? Porra.
sabia que a mulher não ia deixar ficar com aquele cabelo de Soweto aí em Londres, queima filme do caralho.
Porra, filha da puta, ela me deu uma raspadinha assim quando eu tava dormindo.
Tá falando sério?
Cabelo duro, porra nenhuma.
Ai, caraca, bicho. Caramba. E aí, como é que tá aí, irmão?
Porra, tá o bicho.
Tá o bicho.
Botando tudo ao normal hoje.
É mesmo?
Aí hoje só que botaram a lei de... Pô, você é obrigado a andar de máscara no metrô.
Caraca.
Se você não tiver no metrô, você paga 100 libras.
Multando assim mesmo? Polícia na rua vai vir te multar?
Não, mas a polícia que tá... Não, tipo, o nego botou nas estações principais. Eu tava em Oxford Circus, que é uma das principais aqui, as mais movimentadas, bem no centro. Então tinha polícia na porta, o nego pediu pra você entrar. Eu falei, meu senhor, mano, não tenho máscara, não vou de máscara. Eu, porra, botei o casaco daquela foto que eu te mandei. Daquele casaco.
Ah, peraí que eu vou achar. Eu vou achar essa foto e vou postar aqui pra galera ver. Peraí. Vamos ver aqui.
Eu falei, porra, botar o casaco na cara. Não, pô, pode botar, só tem que cobrir o rosto.
Ridículo, não, né? Fala, tipo, não serve pra nada, né? Olha lá, a galera consegue ver?
Aí, consegue.
curso profissional de trombadinha. Já raspou o cabelo, moletom na cara agora. Olha lá.
Eu vou comprar a máscara do Jason agora, pra ficar andando na roupa. De uma maneira toda furada a máscara, né?
Legal pra caramba. Vai adiantar muito, né?
Foda-se. Aí, cadê o real? Fazer a máscara, foda-se.
Pô, é verdade, né, cara? Ia ser do caramba, ia ser massa. Ó, vamos jogar o Diegão na linha aqui com a gente. Ele vai falar, ele tava lá no UFC, cara, do lado do Cage assistindo as lutas. Teve luta boa, eu não vi o evento, mas teve luta boa, cara. Eu me recusei a assistir esse, não teve jeito.
Mais um evento que vamos comentar as lutas sem ter visto.
Né? Isso, o Diego. Diego pra salvar o Diego. A gente, em vez de chamar de UFC Recap, a gente fala Diego Recap e resenha. Ai, caraca, eu vou chamar ele aí, eu vou adicionar o Diegão pra gente. Minuto AG Fight. Vamos lá. Pum.
Aquela máscara ali atrás, tu tá andando com aquela máscara ali, não?
Eu tô. É o como é que chama aquele seriado lá? O Casa da Moeda, Casa de Papel.
Casa de Papel. É.
Você assistiu?
Assisti, mano.
É legal. Aê!
Beleza, gente?
Olha aí, a barba tá no string, né, maluco? Fez ontem, né?
Cara, eu tô penteando agora a barba, porque ela tá muito grande, né? Parece que deu um tapa nela. Tá. Mas faz mais de um mês que eu não corto, não.
Condicionadores Monange na barba pra ficar macia, cheirosa, hidratada.
Cara, eu tenho shampoo e condicionador especial pra barba, não vou mentir. Porra, cadê o cabelo? Cadê o cabelo loiro, cara?
Pô, fera, agora é cara de brabo. Entrei em quem,
é que antes ele tava fazendo. Antes ele tava fazendo cover do Belo, agora ele tá fazendo cover do Rafael Ilha.
Falei pra ele, porra, minha mulher, quando tava dormindo, meteu, porra, uma máquina daqui até aqui, mano. Não teve jeito.
Não tinha certeza que ia acontecer. Certeza que ia acontecer isso. Tava horrível, cara.
Não teve fé, não, cara. Achei que era brincadeira dela.
Agora vai começar a comer pilha, aí fudeu. Ó, a gente vai fazer um recap do UFC aqui com o Diego, porque Eu não vi o UFC, o Kio também não. Mas o Diego tava lá, lá cage side, a parada, mandou lá pra mim, tava do lado de dentro, vendo a luta. Cara, pior que teve um monte de luta boa, né?
Cara, teve um monte de luta movimentada, luta rápida, né? Porque era, tinha muita gente que estreou, que pegou a luta em cima da hora, que foi um card, por isso que não foi tão vistoso. Uhum. Um card que precisou ser montado, né? Por essa deficiência aí, de essa ausência de lutadores estrangeiros. Card toda semana. Esse card montado com gente subindo de categoria de última hora, estreante e tal. E como o Kion falou na semana passada, card que o pessoal não dá muita coisa, que o pessoal vai pra matar, né? Então as primeiras lutas, putz, as três primeiras lutas somadas, não deu 2 minutos de luta, cara.
Caraca, bicho. Que massa.
Só foi pro atropelo, assim. Foi
a ESPN que deve ficar feliz, né, cara? Que dá pra botar alguma coisa depois, na sequência rápida, né? Um reprise de basquete, alguma coisa assim.
Ai, peraí, deixa eu ver o primeiro, o preliminar aqui, rapidinho.
Pô, é bom, foi que rende muito highlight, né? Movimenta muito rede social também, com nocaute bonito, finalização bonita. Acabou que a repercussão do evento foi maior do que se esperava. Por causa do
Rafael só gosta de famosos. Ele não gosta de.
Cara, mas falando nisso, podia dar uma balanceadinha, né, cara? Porque, ó, a semana que vem tem um card que já não tá tão forte, mas tem umas lutas legais.
Aí tá indo um moleque. Aí no moleque lá do Dui, lutar, que entrou de última hora agora, Max.
Ah, fazendo, quer ver? Pera aí, você tinha me falado. Ele vai ser o substituto do Austin Hubbard.
É.
Ó, vamos rapidinho falar do UFC dessa semana que passou. Vamos só olhar o card principal. Diegão, se tiver alguma coisa pra adicionar. Ou mesmo, talvez, das duas últimas. Acho que a galera tá mais familiar com o Charles Rosa, o Vettori e o evento principal, né? A Jessica Ai. O Vettori veio muito bem, né? O Vettori é aluno lá do Rafael Cordeiro. A gente fez um podcast com o Rafael Cordeiro semana passada. Clica, eu vou botar o link aqui. Eu vou fazer igual os youtubers profissionais fazem, ó. Ó, clica no link aqui, ó. Aqui, ó. Onde tá o meu dedo. Clica aqui. Não.
Como é que assiste, é? Para, antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sino.
Pô, eu acho que eu preciso fazer isso, né, cara? Porque ninguém, eu não faço, todo mundo faz, né, cara? A galera, galera com milhões e milhões de subscribers, os caras assim, olha, antes de qualquer coisa, assina o canal aqui, ó, tá aqui, ó. Assina aqui, clica aqui, vai eu ali, sino, aperta ali, clica o sininho, porra.
Cara, o canal da GFight, 95% da audiência é de caras de não inscritos, cara.
É a mesma coisa aqui, Às vezes eu ainda, como a gente tá começando, eu faço umas promoções pagas pelo Google, entendeu? E aí dá uns bonzinho no... Pouquinho, eu gasto pouquinho, assim. Normalmente eu paro, a hora que passa de 1000 e poucos views, eu já paro. Mas ajuda, né, cara? Ajuda, mas é a mesma coisa. A galera entra, assiste o vídeo e não assina o canal. Então, ó, assina a porra do canal!
E entra na GFight depois, né?
E depois assina o GFight também, ó. A GFight, aqui, ó. Clica aqui. Hoje eu vou me fuder pra editar esse vídeo aqui, ó. Clica aqui.
E aqui o canal do Kio. Brincadeira.
O canal do Kio é outro. O canal do Kio é o canal da Mancha. Lá na... O Kio precisa fazer no YouTube também. Porque a gente faz o podcast inteiro falando dos canais do YouTube pra galera assinar. E aí a gente não passa informação nenhuma.
Boa. Ficou uma hora só enrolando.
Tá vendo o sininho? Clica no sininho.
Meu celular, foi mal.
Então, ó.
Falando do evento, então, né? Eu tava lá dentro da arena, foi bem curioso. O octógono menor, sem plateia. Foi a primeira vez que eu vi o evento sem plateia. Eu já tinha ido lá, inclusive. O octógono pequeno, no Apex, eu vi o Contender Series. Pô, 50, 40 pessoas ali em volta, né?
100. Família e tal. Ainda rola uma torcidinha, ajuda, né?
É. Né, bem calmo, mas, puta, sem ninguém, cara. Uma coisa que eu reparei, as Dream Girls, elas não davam a volta no octógono. Elas só subiam, ficavam ali esperando, enfim, tipo, meio que no corte de cena da TV, quando elas apareciam, é como se elas estivessem terminando a volta e descendo a escadinha.
Ah,
mas elas não davam
que
a volta.
Massa, cara. Vai dar volta pra quê, né? Pra ninguém, né?
Não tem torcida pra interagir, né? Foi sensacional.
Caramba. Ai,
mas é engraçado que, porra, os espectadores que estão vendo de casa, todo mundo vem comentar comigo e fala, porra, é muito mais maneiro. Porque você escuta a porrada, escuta o técnico, você escuta mais a luta. Não tem mais aquela barulheira toda de estádio, né?
É.
Isso é verdade. Principalmente no intervalo da luta, cara, poder ouvir os corners, assim, é muito bom.
É maneiro.
E como é que você achou essa parte, assim? Você acha que os lutadores ficam mais motivados? Não faz diferença? Será que atrapalha, tipo, o corner um falando, o outro escuta? Rola toda uma dessa, né?
É, eu acho que interfere sim, mas interfere muito de acordo com o lutador, né? Se pegar, sei lá, um Wanderlei Silva da vida, que a plateia tá berrando, ele fica mais louco e vai pra cima dos caras. Depende do cara, né?
O cara que
precisa mais ouvir o corner, lutar num evento dessa simulação é melhor. Fica mais calmo. O Robson, ele precisa ouvir o corner?
Aham.
O Renzo no corner. Chuta! Chuta, tá porra!
Enfia essa cambalhota no cu.
Pode estar tá cheio. Meu irmão, 100 mil pessoas, tu continua escutando a voz do Renzo. Não tem como.
É foda. A gente fez aquele com ele. Você chegou a ver aquele do Robsinho que a gente fez, Diego? Você tem que assistir, não, cara. É de chorar de rir. É de chorar de rir, cara.
Sim.
Tá?
Ele é o podcast todo do Robsinho.
Foi muito bom, cara. Foi muito bom. A gente botou, acho que, duas ou três lutas dele na tela ali, e ele foi falando, e aí ele foi contando do Renzo, cara. E ele contando, tipo, pô, estudei o cara, né, eu sabia. Essa é uma das melhores histórias, eu vou dar um spoiler aí, ó. Diz que ele foi, né, cara, e aí tinha um cara, o cara que ele ia lutar, o cara tinha uma postura boa, né, e ele dava uma porrada muito forte. Então, o Robsinho veio com uma estratégia, assim, de não entrar na trocação com o cara, né? E ele falou, ele tinha especialmente, tipo, um overhand forte aqui, assim, na hora que o cara chutava ele. Aí ele falou, não vou chutar esse cara, eu vou ficar em pé aqui na trocação e vou botar no chão a hora que der, né? Imagina, um segundo de luta, o Renzo, chuta! E ele lá, né? Não vou chutar, não vou chutar. Aí o Renzo, chuta, porra! Aí ele falou, caralho, eu vou chutar, né? Aí ele deu um chute, levou, na lata, assim, rápido. Ele falou, o primeiro chute que ele deu, ele já levou. Mas o engraçado é ele contando e eu pergunto, e aí, você levou? Ele falou, porra, bicho, levou um porradão. Falei, bom, agora o Renzo vai parar, porque o Renzo vai se ligar, né? Aí ele lá de novo, aí o Renzo, chuta de novo! Cara, é muito bom, é muito bom, cara. Quem não assistiu, clica aqui. Não, não vou botar, não, tô brincando. Mas procura lá o podcast com o Robsinho, ficou muito massa, cara.
E o Renzo não participou do camp, foi isso?
Não, o Renzo...
Então, o Renzo é muito ocupado, né, cara? Aí o Renzo, porra, viaja, porra, faz as paradas dele. Mas ele, porra, é muito importante estar no nosso corner. É, porra, é importante pagar pra gente estar... Ele tá ali perto porque, porra, ele resolve, ele tem uma leitura muito, muito boa do adversário, ali na hora, tem uma leitura muito boa da luta. Só que, porra, dessa aí ele não deve ter visto, porra, o vídeo do cara.
É, o Robson falou, ele tava viajando e chegou tipo um dia, dois antes da luta, alguma coisa assim.
Antes do evento. Aí, pô, geralmente ele chega duas semanas antes e tal, dá ajuda ali pra os moleques pra treinar. Uma semana antes ali, pelo menos, na semana final. Mas dessa vez aí...
Muito bom, cara. Foi muito caralho. Bom.
Robsita, foi muito bom. Tomou uma bomba na cara. Deu mais uma, tomou outra. Para de chutar,
porra. Aí ele, para de chutar, pô, defende.
Fica é naquela, porra, quero escutar o Renzo, mas porra... Mas...
Tá foda, né, cara? Tá foda. Ó... Vamos, só rapidinho para concluir, então, a luta do Marvin Vettori, treino com o Rafael Cordeiro, veio muito bem, muito forte, né?
É, o Robertson não, essa luta era para ter acontecido em maio, o Robertson não bateu peso, Lembra que até eles discutiram no lobby do hotel, né? Aí adiaram para junho.
Ah, é verdade, é verdade.
Os médicos não deixaram ele continuar, né? Ele passou mal. Dessa vez ele não bateu o peso por 4 pounds e
Cara,
meio, tipo,
nossa.
aquele pra caramba. Mas na hora da luta, cara, não sei se fazer dois cortes, porque ele é muito grande, né? Fazer dois cortes de peso em um mês, assim, puta, ele tava muito lento, cara. E aí o Vettori botou para baixo e no, o chão do cara tava visivelmente assim, não tá preparado para ficar por baixo. Vettori, das duas, três vezes que ele quase levantou, uma vez ele até levantou, foi na grosseria de explodir, botar o pé na grade e sair pulando igual um cavalo. Mas o Vettori botou para baixo, enfim, passou o carro por cima mesmo.
Eu até vi, teve uma
Primeiro
hora
round.
uma guilhotina lá que o Vettori pegou nele e ele deu uma escaladinha na grade, né, para tentar
Na
sair.
grade. E aí ele finalizou com o Mata-Leão mesmo, primeiro round, final do primeiro round.
Legal, cara, legal. Aí vamos pro evento principal, Jessica Ai contra Cíntia Calvillo. Tá, assim, todo tipo de polêmica já começou antes da luta, né, com
Sim.
a Jessica não bater. Primeiro, antes de tudo, já era o main evento da crítica, né? Porque todo mundo falou, cara, que main evento é esse, né? Isso aí entra como preliminar, se não for o early preliminar, né? Num evento normal.
É porque a Aya era o número um do ranking, né? Ela já disputou o
Que
cinturão
que é
com
que
a Valentina.
o Kion, quando a gente tá falando, eu não sei o que aconteceu com o áudio dele, que quando a gente tá falando, o áudio do Kion não sai. O que você falou, Kion?
Você tá muito crítico hoje.
Porra.
Cheio de fera braba lá no UFC, os caras amam só nocaute primeiro round, o caralho, o cara ainda tá
Não,
reclamando.
cara, não tô, mas eu tô falando, botasse a luta do Vettori como main event, entendeu? Uma porra assim, não por ser feminino, cara, é por ser duas lutadoras sem muita expressão, cara. Quer fazer main event feminino? Sem problema nenhum, mas faz uma porra do naipe da Amanda ali, uma luta boa, com umas minas, pelo menos contender ali, top 5, pra
Mas
fazer
o
alguma
ranking,
coisa.
ela é número um do ranking, cara. Ela não vai ser, não tem como ela ser como main event do Vettori que não é top 15, né?
Pô, você tem que me ajudar, Diego, porra.
Não, tá certo,
Número um de
absurdo.
que ranking? Ela não é número um no meu ranking.
Então,
Kiwa,
mas
ela é número um do seu ranking, Kiwa. Não é também, olha lá, porra.
assim.
Vai.
Concordo, assim, não tinha repercussão, teve muita crítica do main event como card inteiro, antes da luta, muita coisa criticou, até na coletiva do Night chegou meio, tá vendo, vocês ficam reclamando, mas tem assim, poucos eventos que deram errado nos meus 20 anos de UFC, mas também ele é o dono da bola, né?
Mas ele
Então
já
falar
chega se explicando que é para não dar brecha para perguntarem, né?
e, porra, cara, a luta, assim, na pesagem, não sei se vocês viram, a Jessica chegou, cara, tropicando, assim, de mal de peso. E aí ela passou, ela se pesou ali com aquele
Com a
biombo,
toalha.
toalha e o biombo, né? E aí passou é um quarto de pound, isso dá 110 gramas. Quando ela pesou, ela falou: tudo de boa, não vou tentar mais. É isso. E aí, meio que, pô, ela tinha mais uma hora e meia, poderia ficar mais 2 horas com tempo adicional. Corta o cabelo, enfim, são 100 gramas, mas ela parecia estar muito mal. Ela não bateu peso, enfim. Depois da luta, a Cíntia falou que na verdade, a Jessica estava 3 pounds acima e que ela segurou na toalha.
Que foi o coach que mandou para eles, né? O empresário. O empresário dela tinha mandado o empresário da Jéssica. Dá você a notícia, desculpa.
Não, era isso mesmo. O empresário da Jessica enviou uma mensagem para o time da Calvillo, pro manager da Calvillo, avisando que a luta estava sob risco porque ela estava com 3 pounds e meio. E daí imagino eu que a negociação tinha sido, vamos verificar qual o limite, né, de peso permitido pela agência, pela Comissão Atlética de Nevada, que vai até 5 pounds, se não me engano. E daí nesse confere, confere, 30 minutos depois ela pesou e tava, subiu 3 pounds ali.
Ponto 2, alguma coisa, né? Aí a Cíntia ficou putíssima, falou, porra, ela não tem o problema, mas não sai falando merda, tipo, ou saiu comemorando, né? Tipo, ficou mó feliz porque não bateu o peso, alguma coisa do tipo assim. Ela criticou bastante a Jessica Ai, né?
Ela foi quando ela nos bastidores, assim que ela pesou antes da encarada, a Jessica estava sorrindo, feliz por ter, foi só
0,2. Tá?
Porque aí a grande questão é que o valor da multa é baseado no quanto você estoura na balança.
Ah, eu não sabia disso. Eu achava que era, não bater o peso é 20%, não é assim?
Não, não, assim vai 10, 20 e 30. 30 é o limite. Se você estourou por muito, o limite já começou a 30. Ah, então ela deixou de perder 30 e perdeu 10.
Entendi, entendi.
Se for de fato isso, ela tá segurada na toalha.
É, mas dá, acho que segurou, a menina lá falou, né? Bom, agora não vai saber também. Vai ficar também fazendo essa picuinha aí, agora já foi. Já ganha. E além de tudo, ela ganhou, então foda-se.
Ganhou bem. Botou pra baixo todos os rounds. Primeiro round elas trocaram muito em pé, assim. A Jéssica tem um boxezinho alinhado, cara. Só que a Calvino tava muito esperta. Foi a estreia da nossa divisão.
Uhum.
Então tava muito mais rápido. Ela só batia um, dois, fugia pra não dar muito. Pra frustrar a Jéssica aí, que é uma contragolpeadora.
Legal.
Então na hora do contragolpe, assim, já tava fora do raio de ação. E aí, quando a Jéssica precisou ir mais pra cima, ela começou a botar muito pra baixo. E daí ela só foi perder o último round, que aí cansou, já, e aí, porra. Duas tentativas de queda que a Jéssica defendeu, finalmente, né? Nunca havia defesa de queda tão ruim da Jéssica, assim. Pô, impressionante. A Calvillo não é uma puta wrestler, cara. Isso me chamou muita atenção. Enfim. E aí, no último round, quando a Jéssica cresceu, já não dava pra fazer nada. E a Calvillo não.
É, mas foi bom pra ela esse também, né, cara? E a Jéssica aí tem um nomezinho ali na categoria, né, cara? Então.
Pô, era. Vai subir bastante no ranking. Chegou bem na categoria aí, a Calvillo. A Calvillo que já não bateu o peso, né?
Chegou de elevador, né, mano?
Exatamente.
É, porra. Mas deve ter rolado alguma coisa, né? Sorte dela, né, cara? Rolar uma parada dessa.
Ela foi ligeira ali na coletiva. Alguém perguntou alguma coisa. Se estreou já ganhando da número 1. E aí a campeã é a Valentina. E aí ela, não... Calma.
É, né, pô,
não
lógico.
É pra tanto, calma.
Não
chegar.
Tô ali ainda, né? Foi uma combinação perfeita, né? Porque alguma coisa. Normalmente, quando a pessoa não bate o peso assim, é porque alguma coisa deu errado, né, cara? Tem que lembrar que os caras são profissionais. Eles sempre vão. Sempre a meta é bater o peso e chegar no peso que vai. Se alguma coisa sai fora do controle deles ali, a última das últimas questões é essa, tipo, ó, não vamos conseguir bater o peso, nenhum deles tenta isso, entendeu? Porque de não bater o peso pra ser cortado da luta, falta isso, cara, falta muito pouco. Então vale sempre lembrar pra galera aí, antes de criticar como eu falo merda o tempo todo, mas, não tem, mas tem que sempre que entender o que tá por trás disso. Então, o fato da pessoa bater o peso não necessariamente quer dizer que ela vai falar, vem chegar muito mais forte, não sei o quê. A pessoa bateu o peso porque tava tendo algum problema no corte ali. A não ser, como diz o... Eu vou ter que fazer a frase do Kenny Florian aqui de novo, porque eu concordo 100%, não tô tirando o meu da reta, eu concordo 100% com o que o Kenny falou, mas o que eu acho interessante é o ponto de vista diferente, entendeu? Aquela luta do Davidson, lembra? E o Kenny falou, Kenny Florian falou, ó, bicho, aquele último pound que falta pra cortar, que vale a pena lembrar de novo que uma coisa é eu perder um pound, você perder um pound, outra coisa é um cara que não tem pound pra perder mais um pound, né? E ele fala, bicho, aquele último pound que o cara tem pra cortar, se o cara não quiser muito aquilo lá quebra a alma do cara, entendeu? Então o cara às vezes prefere não bater aquele pound pra chegar inteiro na luta. E ali ele acha que rolou uma tipo, ó, vai ser o único jeito de eu lutar, porque eu não vou conseguir bater esse pound. O que eu já não acho que foi o caso da Jéssica A, entendeu? Porque aí você vê de performance também, entendeu? Você vê a performance dela, ela chega devagar, não tá forte, não tá rendendo.
Chegou na mesma... balança tremendo, cara.
É, e a mesma coisa com o Robertson, né, que lutou com o Viteri. Não bate o peso, o cara chega lá, você vê, porra, o cara chega ali meio morto já, porra, aí é foda.
E vai lembrar que a Jessica, ela chorou na hora da balança, cara, chorou, assim, foi triste de ver.
Será que ela não tava tentando, com a lágrima, tirar um pouco de peso?
Quase funcionou, faltou só 0,2. E daí ela
falta
foi carregada,
só 0,2 é meia dúzia de lágrimas ali.
Aí faltou triste. Faltou história triste.
Chegou ouvindo Bryan Adams, triste, chorando. cuspindo e chorando, né?
Vale lembrar duas coisas da Jéssica. Quando ela lutou com a Valentina, ela bateu o peso de cinturão, que é 1,25. Depois ela, em luta que não vale o cinturão, ela pode bater 1,26, certo? Na última luta dela, antes da luta com a Alvídio, ela passou por 4 pounds.
É, eu lembro.
E ela passou agora, enfim, em tese tem todo esse mistério aí. Só que ela se mudou pra Las Vegas, ela treina em tempo integral no UFCPI, né, cara? Tem algo errado aí.
É, agora ela vai ter que culpar o UFCPI.
Ou sobe de categoria, né?
Vai ter que ser, cara. Porque a outra parte de fazer o treinamento todo no UFCPI é que vai 100% ali nas regras, né, cara? Não tem trapaça de fazer reidratação escondidinho pela veia, não rola nada. Ali é no... Como é que chama? Não chove, não molha. Uma porra assim, o ditado, não lembro agora. Mas é by the book. É isso que eu tô querendo dizer, né? Tipo, vai ter que fazer o que é o que a lei ali manda. Exato. Ou seja, só reidratar bebendo soro não tá funcionando pra ela, não, cara. E cortar o peso, ela já não tá conseguindo. Vai ter que subir mesmo, não vai ter jeito.
É capaz. É. Triste.
Vamos dar um toque no evento dessa semana agora, no sábado?
A gente não teve os palpites na semana passada?
Não, pra essa luta a gente não fez.
A gente não fez?
Pra essa luta a gente não fez, mas a gente pode fazer pra essa daqui, ó. Pra esse evento dá pra fazer legal, não dá não?
O Fight Night. A gente não fez, cara.
Pro da Jessica Ai, não, porque
a gente... Eu ia gabaritar essa
porra. A gente meio... A gente meio que
visto ao vivo o evento, até eu, porra.
Cara, mas eu queria, olha só como é. Durante o evento eu pensei, cara, eu apostei Calvino por ponto, certeza. Na minha cabeça eu tinha apostado, cara. Maluco, né? Maluco total.
Ó,
o que tá aí, é viciado em aposta, maluco.
Que engraçado, cara.
Vamos lá. Ó, quais lutas você quer apostar?
Então, ó, vamos falar das lutas primeiro, porque eu tenho notado o seguinte: a gente não tem falado das lutas, entendeu? Peraí um pouquinho. É, não, deu. É, a gente não tem falado das lutas, a gente não tem nem comentado das lutas que estão vindo, e na outra segunda a gente não tem nem feito o recap, entendeu? Então vamos dar só um 10 segundos de...
Antes eu não preciso me explicar depois, pô.
Como é que é?
Eu não falo antes, não preciso me explicar depois.
Então, ó, na verdade a gente pode falar da luta e fazer a aposta naquele momento lá. O que você acha? Boa, né?
Muito, muito boa, vamos lá.
Pô, demais.
Fala da luta aí.
Você quer falar da luta do teu amigo do ó, como é que é o nome do seu amigo? Fez um update aqui, ó, Max Roskopf.
Yeah.
Esse é o teu amigo?
Wrestler duro.
Ele vai lutar com o Austin Hubbard. É o que tá aqui no Google. Tá, Austin Hubbard contra Max Roskopf.
Isso é a Código faz. Não sei, não.
Joga a batata pegando fogo no colo do Diego.
Porra, deixa eu conferir esse card. Porque aqui no meu card eu não tenho solução, não, cara.
Ai, caramba.
É o do dessa semana, do Dustin Poirier, né?
Ah, é. Que Dustin Poirier? Não, não tem Dustin Poirier essa semana.
Você tá olhando do dia 27, né? Dia 20.
Eu tô olhando do dia 20.
Eu tô olhando do dia 27, então.
Ah, tá. É, o do dia 27 é o Dustin Poirier contra o Dan Hooker. Porra, você vai ser uma lutaça, cara. Aquele cara tá muito bom.
Sensacional. Eu acho que a luta da Jennifer vai cair, por sinal, viu, cara?
Qual, daquele card?
É, Jennifer com a Vivi Araújo.
Ah, já tá caída praticamente, né? Não tá nem aqui mais. É, não tá nem aqui mais. Não tá mais nem aqui. Eu tô olhando.
Tô tentando direto no
Google aqui, não tá nem aparecendo mais. Ó, vamos lá então. Vamos começar com o amigo do Kiwan, né? Conta um pouquinho do Max pra gente, então, aqui. Ó. É a primeira luta da noite. O Max Roskopf contra o Austin Hubbard.
É, um moleque, porra, um moleque bem duro. Tava um tempo já querendo essa oportunidade. Apesar de ter 5 lutas só. Tá 5-0. Sempre tava falando disso, cara.
Estreia então, dele no UFC?
Não, que ele tava querendo esperar a oportunidade. Tava nessa mesmo, de estar pronto. E quando rolar a oportunidade de ser chamado de última hora, ele lutar.
Legal.
Então apareceu a oportunidade dele aí. Vamos ver como é que ele vai.
Tá. Então, o que uma aposta nele, eu não vou apostar porque a gente não conhece ele, mas a gente vamos ficar ligado, vamos torcer. Treina no mesmo tempo que você, né, Kio?
É. Ele é aluno do Drysdale. Acho que mora junto com o Drysdale. Bem duro mesmo.
Tá, vamos pular então pro último. A gente vai fazer o main event e a última luta aqui do preliminar, que é o Clay Guida com o Bobby Green.
A Roxana a gente vai ignorar, então. Ah, foda-se.
Ah, vamos, eu acho que sim. A gente... Tá. A Roxana a gente vai ignorar, o Free Bola com o Camacho.
A Tícia Torres também, que se dane, bora.
É, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos organizar aqui, porra! Ó.
Tu é um artista pra caralho, tem que falar de mulher, cara. No mundo que estamos vivendo hoje em dia, não dá.
Então tá, eu vou falar o card todo e a gente vai apostar na última luta e o main event só, ok?
Você que manda.
Então ó, primeira luta, Austin Hubbard contra o Max Roskopf, amigo do Kion, treina junto lá. Então a nossa torcida vai pra ele, apesar da gente não conhecer ele ainda. Indo pra frente, Roxanne Modafferi contra Lauren Murphy.
Não, vamos pular pro Clay Guida. Vai.
Cara, vai. Eu só sabia. Falar o card inteiro, cara.
É. Matt Frivola contra Frank Camacho. Courtney Casey contra Gillian Robertson. Mark Andre Barriot. Nunca ouvi falar desse cara, bicho. Contra o Oscar Piechota. Agora, Tisha Torres contra Brianna Van Buren. Essa luta vai ser boa já, cara. Eu gosto da Tisha Torres.
Eu também.
E aí, fechando o card preliminar, Clay Guida contra o Bob Green. E aí? Vamos apostar nessa?
Bora.
Então vamos começar nessa. Bom, o que a gente espera dessa luta do Clay Guida contra o Bob Green? Cara, o Guida tá assim, naquela, pegando luta antes de aposentar, o máximo que der, o melhor que der, e o Bob Green, horrível, né, cara? Ele só tem marra, mas, bicho, deixa muito a desejar, né?
Acho que vai ser uma briga de bar, né?
Aposto no Guida se movimentando sem parar, arrotando entre os rounds.
Foda, né? É, mais ou menos isso. Cara, é horrível, né, bicho? Puta, eu lembro cara, minha mulher, cara, foi ver uma das poucas lutas, acho que do Guida que ela viu, a câmera chega bem perto dele, ele... Mas é aqueles, cara, de segurar assim 20 segundos, bicho, é foda. É foda, cara. O cara é
punk. Faz propósito.
Ó, eu vou adicionar, depois eu vou pegar a opinião do Carcassinha, porque ele falou que ele quer participar do Ricardo Ramos, tá? Ele quer participar, porque normalmente a gente faz o encontro da luta e o Carcassinha tá em todas, né, cara? Pô, é praticamente o co-host comigo lá do Encontro da Luta. O Kim não vai conseguir fazer o Encontro da Luta enquanto estiver em Londres, porque 4 horas da manhã fica difícil, né, bicho?
É difícil, bicho. 4 horas da manhã fica brabo.
Ele não vai ver
um dia desse eu apareço aí, mal. Eu acordo bem.
É, mas pegar um evento legal, um pay-per-view bom assim, faz pra gente ver. Vem com a gente pra assistir, porque aí vale a pena, pô. Aí tem que ver.
Aí dois gritos aqui em casa, acorda minhas duas crianças, vai ser uma maravilha.
Bom pra caralho. Você chegou a ver aquela parada que eu te falei pra assinar lá o Combat Play? Eu não acho que dá pra assinar.
Às vezes eu faço barulho aqui pra ver quem grita antes, se é a criança ou se é a mulher.
Ai, caramba. Ó, Lembrando aqui que o placar geral do desafio da luta é 3 pra mim.
Yes!
2 pro Kion, Diegão vindo na lanterna aí com 1. O 1, que não quero jogar na cara, mas é o 1 que foi dado, né?
Sem jogar na cara, mas
sem jogar na cara, mas é aquele 1 que a gente deu pra falar, olha, lá na frente eu não quero chororô.
Vou gabaritar esse de sábado agora.
Então vai. Kion, Clay Guida contra o Bob Green.
Clay Guida e Bob Green, porra. Eu acho que quem ganha essa aí vai ser o público, bicho. Vai ser. Eu vou no. Porra, eu vou no Clay Guida.
Tá. Lógico, porra.
Decision.
Boa. Guida, decision.
É.
Tá.
Vou ficar quicando pra caralho lá, mas não vai dar nada, não.
E aí, Diegão?
Guida por decisão, cara.
Tá.
Lembrando que o Bob Green ganhou uma luta nas últimas 7 lutas dele.
Cara, e como é que esse cara ainda tá no UFC?
Pandemia.
Boa.
Acabou o corona, o primeiro a passar no RH é o Bob Green, cara.
Então, ó. Ah, vamos ver como é que tá o... Ah, tá vendo? Ó, a gente embala. Calma aí, o pessoal que estiver ouvindo aí, a gente calma que a gente... Calma que a gente embala. Calma que a gente embala.
É, vou... é gravado, mas é ao vivo.
Exatamente. É gravado, mas é ao vivo. Ó, vamos ver as apostas. Porra. Ah, pá, pá, pá. Cadê? Lá embaixo. Oh, o Max é favorito, cara. É menos 1,65 favorito, viu, teu amigo? O Kio.
É?
É. Tá, Bob Green, Clay Guida. Ah, eu consegui o que eu queria.
Bob Green é consegui...
É, não, cara, o Bob Green é menos 235 favorito, cara.
Ok.
É, menos 235, 40, 229 na bolsa de apostas. O Bob Green é 235 favorito. O Clay Guida é plus 195 underdog. Então... Como o Bob Green tá menos 200, eu vou de... bom, todo mundo foi no Guida, né? Então eu vou de Guida também. Foda-se. Não, eu vou de Bob Green decision também. Tá, eu ia tentar fazer um pick foda-se, mas aí todo mundo já apostou no mesmo cara, não vai dar pra ser foda-se, né? E aí
o foda-se tem que ser no underdog. O underdog é o Guida, é isso?
É, o underdog é o Guida, isso. É.
Mas ele não é epic, foda-se.
Eu acho que... Não, porque ele é menos... plus 195. Não faz
diferença nenhuma.
Hã?
Todo mundo apostou no mesmo, não faz diferença nenhuma.
É, então, não vai fazer diferença. Então eu vou de green só pra ver se eu consigo tirar uns pontinhos a mais aí. Tô na vantagem, tô na liderança. Vamos lá.
Primeiro a perder, viu,
cara? Cara, e como é que a gente acha que vai essa luta? O Guida vai tentar botar o cara no chão, o Bob Green é mais um striker, mas ele é, de novo, ele é horrível, né? Então, eu acho muito estranho ele estar com essa superioridade toda na bolsa de apostas. De repente, pode ser porque ele tá com a corda no pescoço, vai vir mais sanguinário, né? Como é que foi a última luta do Clay Guida?
Acho que ele perdeu pro Jim Miller, né, mano? Foi finalizado em um minuto.
Foi isso?
É.
Vamos ver.
Um minuto de luta, mas antes ele tinha vencido o BJ Penn.
É, porra. Triste, né, cara? É isso mesmo. Aí ele perdeu pro Charles Oliveira. É.
Todo sentido.
Tá, e como todo mundo, né? Tá. Então é isso mesmo. Eu vou de Bob Green. Eu acho que vai pra decision essa luta, mas eu torço. Na verdade, eu torço pro Guida, que eu não vou com a cara do Bob Green. Eu acho que ele é aqueles marrento que nem conseguir entregar o que amarra, que bota, consegue, sabe? Eu acho foda.
Tá, eu vejo essa luta começando equilibrada ali, o Green até pressionando, talvez até botando pra baixo ali esse octógono pequeno, mas, cara, o ritmo do Guida é muito chato, cara.
Jim Miller e.
Cara, o Bob Green não, cara, ó. O Bob Green teve Quer ver? Nossa, cara, horrível mesmo, mas peraí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Das últimas sete lutas, é isso mesmo, foi isso que você falou, né? Das últimas sete lutas ele ganhou uma e empatou ainda.
A gente falar esse tempo todo dele, não. Vambora, passa
tá, a bola. Tá certo, desculpa, concordo. Aqui, né? Até que, enfim, finalmente você falou alguma coisa que faz sentido. Vamos mudar, foda-se, boa. Main card, vamos lá. Jim Miller contra o Roosevelt Roberts.
Roosevelt Roberts decision.
Roosevelt Roberts decision. Você quer saber quem que é favorito, quem não é?
O Roberts vai ser favoritaço,
pessoal. É favoritaço, menos 225. Eu não consigo, mas o Miller é plus 185, mais 185. Então ele nem classifica pro... Ah, ó, no Bet DSI ele classifica. Vale, não? É porque esse site que eu olho chama Best Fight Odds. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sites de apostas alinhados, assim, é bem legal. E eu sempre olho primeiro, eu nunca olho os outros.
Aí, é bastante.
Então continua do primeiro, vai.
Ó, mais 204, o Jim Miller é o underdog. E o Roosevelt Roberts é menos 250 favorito.
Tá querendo ir no foda-se, vai.
Eu
vai
vou de foda-se, eu vou de Miller, foda-se.
Isso aí no teu site. No meu site é 185. Escolhe o round, escolhe o...
Eu vou de Miller, foda-se.
Eu vou de Roberts, finalização no segundo round.
Roberts, submission.
Eu botei decision, mas eu acho que a defesa do Jim Miller é boa.
É.
Mas eu fiquei pensando aqui, se falasse que eu ia pegar. Eu se bobear, eu acho que ele pega o Jim Miller.
Então, depois já abriu o caminho na porrada dele, vai acabar pegando.
Submission, que round, Kio?
Não. Eu já falei decision.
Ah, você vai ficar decision?
Boa. Eu só tô concordando com a escolha dele.
Ah, tá bom.
Pode botar um asterisco do lado aí que eu falei isso.
Você sabe, é isso que eu ia falar agora. Você sabe o que ele tá fazendo, né, Diego? Você pode não conhecer, ele muito bem ainda, mas eu vou te explicar. Ele tá fazendo o seguinte, ele tá fazendo o pique dele e tá cobrindo caso não dê o pique dele. Porque aí ele faz assim, eu tinha escolhido o decision, mas... Lembra eu que avisei. Eu falei que eu avisei que podia ser submission. Então vamos lá. Boa, nice try, Kim. Nice try, my friend. Tá. Então isso já mais ou menos diz como é que vai ser a luta, né? Então eu vou no foda-se com o Jim Miller. Eu acho que o Jim Miller ganha submission no segundo round. Mas como é foda-se, eu não preciso escolher. O cara arriscando muito aqui. Eu tô chutando todas do meio de campo ali pra ver se entra. Sabe? Pega o goleiro adiantado. Próxima luta. Belal Muhammad contra o Lyman Good. Cara, não lembro desse Lyman Good, cara, mas do Muhammad eu lembro. Muito bom.
Ó, esse Lyman Good ele lutou no Bellator, cara.
Ele vem de derrota pro Demian.
E ele vem com o ator que faz o Coisa das Galáxias no corner dele, não é ele?
Não sei quem ator que é esse.
Ah, cara, aquele maluco do... Eu tenho certeza que é ele, cara. Eu posso estar falando bobagem. Mas eu não vou lembrar o nome do cara agora, cara. Ah, porra. Desencana, esquece que eu não vou lembrar nem fudendo. Mas peraí que eu... O cara que fez o Jurassic Park 3. O novo, aliás, o 5. Vamos ver. Jurassic Park 3. É 3, né? Era o novo? Tá bom. Eu vou olhar aqui agora.
O novo deve ser o 8 já.
É, né?
Bicho, vamos falar de luta. Foda-se.
Vamos, porra, mas peraí que é engraçado isso, cara. Jurassic Park. Novo, vamos ver. Caralho. Ah, porra. Cast. Ih, tem muito Jurassic Park, cara. Qual que é o nome? Ah, Jurassic World. Pô, achei. Fala o nome do cara. Fala o nome do cara. Chris Pratt. Não é ele que vai, o Chris Pratt vai no corte, tudo estranho, cara. Entrou no octagon, pegou o microfone na hora da entrevista e falou. Tudo esquisito, cara. Muito esquisito. Muito esquisito. No corner do Muhammad, certeza. Escreve o que eu tô falando. Ele não vai estar ali por causa da quarentena, mas era ele.
Você falou tudo isso pra dizer, o cara não vai.
É, eu não acho que ele vai estar lá, mas na outra foi super, tipo, um momento super esquisito, assim, tipo, o Chris Pratt entrou no octagon, assim, do lado do cara, assim, eu lembro ainda, tipo, o Joe Rogan ficou meio olhando, tipo, o que você tá fazendo aqui do lado do cara, assim? Chamou o cara pra entrevista e o cara entra junto, tipo, por que você... Ele deve ser o sponsor do cara lá, o patrocinador do cara e tá ali junto tirando a onda com o cara, mas porra. Bom, vai Kion, faz o pique, Kion.
Eu dormi.
Cara, olha lá, agora ele não vai falar mais.
Eu vou de Mohamed.
Você quer saber os odds? Quem tá favorito, quem não tá?
Cara, tem alguma
coisa assim? Tá bem equilibrado. Tá menos 140. Ah, olha o que eu descobri. Tem um negocinho vermelhinho que dá os maiores e os menores. É esse que eu vou olhar sempre agora, fechou?
Boa.
Menos 140, favorito Muhammad. E mais 133, underdog, o Lyman Good.
Eu vou de Muhammad Decision.
Vai ser decision. Ah, esse evento vai... Se depender do Kion, esse evento vai ser chato. Tudo decision. Ele não sabe, ele vai no decision. Ele não quer arriscar.
Vai acabar no domingo esse evento.
Diegão, manda.
Cara, essa tá foda. Essa luta é difícil, cara.
Tá equilibrada também, né?
É. Vai ser decision essa, não vai? Vamos pra outra.
Vamos pra outra.
Ó, pra gente, diferente do Kion, eu vou botar no Liman por nocaute, cara.
Tá.
Segundo round.
Ah, o Liman ganhou a última luta contra o Chance Reencontro. É. Reencountry.
O Muhammad ganhou dele também.
E a penúltima luta foi uma derrota pro Demian Maia. Então você vai com ele? Você vai com o Liman?
Eu vou por nocaute no segundo round.
Ó, Diegão, KO... Round 2.
Eu gosto de decision, ele gosta do segundo round.
Você fica no muro, você não quer escolher, é isso assim. Tô ligado, meu irmão, tô ligado. Agora, ó, Raquel Pennington contra Marion Renault.
Essa aí vai entre eu e o Diego, né? Que você não dá o problema. Não.
Você não opinou a última, né, Rafael?
Como assim? Ah, é? É, porra, verdade, desculpa. Eu vou de Muhammad.
Ele bota ele na hora.
É, de...
Eu sabia. Ah, ganhar assim é
fácil. Mentira!
Ele tá o foda-se, ele, porra, ele faz tudo.
Ele que edita, ele que grava o podcast, edita o podcast, aí fica fácil.
Ai, caralho. Os caras olham. Os caras olham, todo pique que eu faço tem um corte antes, né? Assim, eu vou de... Oh, decision. Outra camiseta até, né? O cara não troca nem de roupa, né? Ai, caralho. Ó, eu vou de Muhammad... submission... no primeiro.
Porra, maluco, é sacanagem. Eu botou uma mulher de 40... Caralho, 42 anos aqui pra brigar.
Ó.
Ó, encerramos os palpites até agora, certo?
É, por enquanto sim. Agora a gente vai. Raquel Pennington.
É só um adendo. O Hamilton finalizou uma luta na carreira dele. Você vai botar a finalização nele.
Segundo round. Porra. Eu vou ter que mandar um e-mail pra G-Fight. Ah, G-Fight, eu queria fazer um request aqui pro substituto, que esse programa de segunda-feira aqui não tá dando certo com o Diego, mas não. Ó, eu acho que o...
Ah, vou botar nocaute do Demian Maia. Vou tocar o fogo no parquinho agora.
Eu vou ficar Muhammad Submission Round 1. Se for submission, vai ser no 1, porque ele tá seco ainda. Então deixa assim.
Cara, ele vai
Ai.
finalizar e eu tô fudido, meu.
Cara, é, você tá vendo? Vocês estão tirando sarro, mas quem tá na liderança sou eu. Continua tirando sarro aí, tá? Bom, Raquel Pennington contra Marion Renault. A Pennington vem de derrota da Holly Holm, é isso?
Que ela ganhou, na verdade, mas.
É.
É, eu vou de Raquel, cara, por decisão.
Raquel por decisão. Vamos dar uma olhada aqui, peraí. A Renault é mais 128 underdog. Raquel Pennington favorita 139, mas tá equilibradaço, né, cara? Tá praticamente 0-0 ali, não tá muito. Não tá muito. Sei lá. É, a Raquel tá com 10-8, a Marion 9-5. Eu vou. Porra, eu vou de Marion. Kian, faz o seu pick, Kian. Raquel Pennington ou Renault?
Eu vou de Raquel Decision.
Filho da puta, ele vai decidir em tudo. Diegão?
Evento mais chato da história. Eu fui primeiro, Raquel Decision.
Raquel Decision também?
Eu fui antes do
Caramba.
Kim, ó.
Eu vou de Marion.
Um bom dia. Aí depois ele edita, entendeu?
Filho da puta. Só porque eu tô ganhando, ele fala isso. Se ele tivesse ganhando, ele não ia estar reclamando. Eu vou de Marion Decision, ok?
Combinado.
Agora, ó. Cara, tem uma história engraçada com o Shane Burgos. Ele mora assim, a 10 minutos de mim aqui, na cidade vizinha, né? E eu tenho um lava-rápido aqui. A mulher dele veio no meu lava-rápido, ela me deu um star no Google. Falou que é o pior lava-rápido que ela já foi na vida dela.
Que absurdo.
Aí eu falei pro Kio, eu falei, eu tô. Como é que é? Fala, Kio.
Falou que é absurdo. Eu falei, porra, mas já foi nesse Lava Jato?
Mas, pô, não, que assim, em minha defesa é o seguinte: para você ir online, se dar o trabalho de botar uma estrela e falar mal, que foi o pior da sua vida, cara, você tem que ter sido muito maltratado, tá ligado?
Pois, não, e não é maltratado, é automático. Tipo, ela não gostou da máquina, sei lá que porra que ela gostou. Aí, a outra história é o seguinte: o teu marido é lutador do UFC, todo mundo da areazinha aqui conhece o cara. Aí você vai lá e ainda dá uma dessa. Aí eu falei que, carinhosamente, eu tô esperando a próxima luta do Burgos pra responder o review dela. Vamos, se o Burgos perder, eu vou dar um reply pra ele lá e falar assim: ó, o Lava Rápido é melhor que o Burgos.
É absurdo.
Que filha da puta.
Filha da puta, você vai ver. Ainda vou fazer um print e vou postar aqui no podcast pra gente. Ó. Então, ó. Josh Emmett contra Sean Burgos. Eu vou escolher Josh Emmett, of course.
Por motivos pessoais.
Tô 100% pessoais. E tá equilibrado, ó. O Burgos é menos 130 e o Emmett é menos, mais 118. Então tá equilibrado também. Eu vou de Josh Emmett. Submission primeiro, depois nocaute. Dá? Não leva pro lado pessoal, né?
Por internação, hospital.
Eu vou botar Emmett. Eu acho que vai Emmett Decision, tá? Puta, todo mundo Decision é foda, né? Eu vou não. Emmett, TKO. No round 3. No
Eu vou
terceiro.
de Burgos, TKO, round 3.
Ah, só para contrariar, tudo bem.
Não, só
Eu vou de Burgos nocaute no segundo round. Eu adoro esse round.
Segundo round, fera do segundo round.
KO round
Aí,
2.
um MMA hoje, edição especial, segundo round. Fight.
Fazer o programa, né? Segundo round com o Roger Fight. Ó,
É o
então
nome desse programa.
ficou o minuto é o minuto Roger Fight. A gente pode fazer chamar de segundo. Vamos fazer agora o segundo round com o Roger Fight. Então ficou Kiwan, Burgos nocaute técnico terceiro round. Diego Burgos nocaute no segundo. Emmett, eu escolhi Emmett nocaute no terceiro. Ok?
Certo.
E aí, vamos. Cara, agora falando um pouquinho da luta, cara, o Burgos bota pressão, vem pra cima, bate bem. Mas como eu quero que ele perca, eu acho que o Emmett vai se dar melhor ali. E o Emmett, cara, é esquisitão, mas ele vem pra cima também, cara. Vai ser uma luta boa. Ele mexe abertão, todo estranho, né, cara? Mas é...
Alfa meio, né, cara?
É. Ah, é verdade. Ele é de lá, né? É. Boa. Vai ser o pique do Carcassinha também.
Com certeza.
Aliás, fiquem ligados aí que a gente tá bolando um com o Corey e o Ryan Faber, hein? Vai chegar, vai dar certo.
Corey No Love?
É. Vai ser massa.
Grande Corey.
Ó, e agora o evento principal: Curtis Blades contra o Alexander Volkov. O que a gente acha dessa luta um pouquinho? O Volkov, vamos dar uma olhada no Volkov. O que você ia falar, Diego, que eu te cortei, pra variar?
Não, eu só ia falar, quer que eu seja o primeiro?
Pode ser, vamos só dar uma olhada. Ó, o Volkov tá vindo, vitória contra o Greg Hardy. Perdeu pro Derek Lewis, por nocaute. Ganhou do Verdun, que era a que eu lembro mais. Antes da derrota pro Derek Lewis, cara, ele tava vindo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas. Então, tava bem... Tava vindo de uma vitória bem boa. Como é que vocês acham? O que você vê nessa luta aí, Diegão?
Cara, o Volkov é um cara muito alto. Ele tem envergadura boa, né? O cara exibiu, né? Não é desses pesos pesados, musculosos e tal. Uhum. Ele tende a arrastar a luta, só que ele não é... Assim, não é um cara explosivo de primeiro e segundo round, como a maioria dos pesos pesados é. Só que ele não, ele é um cara atlético, assim, ele mantém o ritmo. Então, você pode ver que a maioria das lutas deles vai nocaute ou finalização, em boa parte ali, dependendo do adversário, por demérito do rival, que cansa ali os pesos pesados. É uma categoria não tão equilibrada como as demais divisões. Ele é bom em pé, bom no chão, assim, nada excepcional. Tem suas finalizações, defende bem, é difícil ser finalizado. Só que o Curtis Blades, pra mim, é um cara muito potente. Nocauteador, em curta distância bem, cara explosivo. Tem um wrestler de alto nível pra categoria. São poucos caras com o wrestler melhor que o dele. E, cara, ele é nocauteador, cara. Eu realmente vejo o Blades bem favorito pra essa luta, assim. Principalmente nos dois, três primeiros rounds. Quando o Volkov, ele é um cara mais maratonista, assim, ele mantém o ritmo, então ele sobressai da metade pro final da luta. O Blades começa com tudo, cara. Tanto, se eu não me engano, o Blades tem duas derrotas apenas e as duas foram pro Francis Ngannou.
Matou na mosca, exatamente isso. Duas derrotas no UFC, na carreira praticamente. Ele tem um non-contest, que foi originally a TKO... Então... Na verdade, o no contest, ele tinha ganhado porque o cara tinha se machucado o joelho, mas depois o resultado transformou porque ele testou positivo para maconha. E aí virou o no contest.
Entendi. Mas eu apostaria no nocaute do Blades no terceiro round para diferenciar.
Eu sabia que você ia falar isso. Passa um segundo. Essa aí tu vai fugir do segundo round e vai perder, que ele vai nocautear no segundo round.
Ai, caraca. E aí, Kiwan, qual que é a sua análise e o seu pique aí pra luta?
Eu acho que o Kant vai nocautear no segundo round.
Olha lá, segundo.
É. Eu vou no segundo, se eu for no terceiro, eu vou no segundo. Deixa o segundo vago aí.
A bolsa de apostas aqui tá. O Curtis Blades é favoritíssimo, -357. Chega a bater -455, cara. Então é.
6 pontos?
Ah?
Se for desse duplo, 6 pontos?
É, não, 400. É, naquele lá dá. -455, -357 e o Volkov é -336.
Até quase duplo, né?
Quase duplo. É que a gente vai sempre pro underdog, né? Não pro favorito. É o underdog que dita se vale duplo ou não. Mas é mais ou menos o que o Diego falou, né, cara? O Curtis é favoritíssimo. mas eu vou pegar o Volkov. Foda-se.
Caraca, você tá hoje foi.
Cara, eu tô
voltado pra vida. Não tem que falar disso.
Tô na liderança, né, cara? Tô na liderança, vou arriscar, porque de repente eu abro, porra, 2 de vantagem, de repente o Diego ganha, eu continuo na liderança, vai porra. Eu vou Volkov, foda-se. Ha. Vamos lá.
O cara de foda-se pra você, cara.
Kiwan, manda.
Já falei, porra. Curtis, segundo round, nocaute.
Curtis, Kio, round 2. Diegão?
Curtis, terceiro round.
Curtis, Kio, né? Nocaute?
É.
Round 3. Tá. Eu vou pegar os palpites do Carcassinha. E a gente vai fazer um encontro da luta pra esse evento. Diegão, de novo, se tiver algum evento que você não tiver lá, pula no Encontro da Luta com a gente, que é divertidíssimo, cara.
É muito os daqui de Vegas, as próximas 2 semanas eu vou, né? Todos que estão aqui eu vou. Aí o Ilha da Luta eu não sei ainda, mas Ilha da Luta, pelo menos o primeiro, eu vou trabalhar pra caramba.
Tá. É, você fica postando, botando notícia, essas coisas você fica fazendo?
É, relato do evento, depois cobrir a coletiva, porque, pô, 3 disputas de cinturão, 2 brasileiros, mais a Amanda, é muita coisa, cara.
É verdade. Amanda?
Amanda Ribas e a Jéssica.
Ah, tá. Desculpa, tá certo. Esqueci da Amanda Ribas, tadinho.
Da prima.
É mesmo?
Não.
Ah. Eu sabia, porra.
Mas ela me chama de prima e eu chamo ela de prima.
Ai, que mal. Ela é simpaticíssima, cara. Simpaticíssima. Bom, eu vou fazer um... A gente tem um gravado com ela e eu vou fazer um update. Pra ela falar um pouquinho da luta, eu vou emendar com o que a gente já tinha gravado e vou botar no ar um pouquinho daqui uma semana antes da... ou talvez na outra. Na semana da luta, provavelmente.
Aí você sabe que ela é de Varginha, né?
Não, cara.
Varginha.
Ah, acho que é verdade. A gente falou um negócio do ET de Varginha, não é isso? Que a avó dela viu.
A avó dela viu e tatuou o ET na pele, cara. Maravilhoso. A avó.
Ai, o Kio já tá pensando. Precisa fazer grupo com ela, ó.
Ela toma uns ácidos, chá de cogumelo também? Ou...
Antes de aparecer o ET de Varginha, né? Não, mas ela falou dessa história, muito engraçado, cara. É verdade.
Ai, quem falou? Você tá ligado essa história do Saint-Pierre, o Diegão?
Qual?
O Pierre falou, porra, que viu. Eu não sei se ele viu ou foi abduzido, a porra dessa. Morre de medo de...
Acho que ele falou no Joe Rogan, inclusive, disso, né?
É, ele falou uma porra dessa. Eu
não que ele acha, não, eu acho que era uma história dessa, né? Que ele acha que ele tinha sido abduzido, alguma porra assim.
Eita porra.
É. Assiste, cara, o podcast com o Joe Rogan.
Com o ET, ele fez um camp lá e nunca mais perdeu. Isso aí explica muita coisa sobre ele.
É, o GT tava procurando um lutador foda pra abduzir, pra aprender, né?
Foda, né?
E um abduziu o John Jones e falou, não, isso é muito local, deixa quieto.
Eu lembro aí, que a primeira... Quando eu conheci o George, a gente tava lá com o Ariel Hawani, e aí ele chegou assim, ele veio e cumprimentou todo mundo, ele falou assim, I'm George, nice meeting.
Tô ligado.
É, como se precisasse, então, né, cara? Foda.
É um bonequinho teu.
É. 2, né? Porra, foda. Muito massa. Ó, vamos botar umas notícias aí. Como é que tá? Fora essa brigaiada toda, a gente já falou dessa história da grana semana passada, né?
Já.
O único que tem arrastado mais aí é o Masvidal, não é isso?
Masvidal xingou o Dana White, falou que. Ah, enfim, o Dana White ligou pra ele de última hora, de noite, assina agora ou se perde a chance, não sei o quê.
Cara.
É a versão do Masvidal, né?
Putz, lógico.
A história já tá dando mais...
Cara, eu particularmente eu não acho que deve ser 100% mentira, não, cara.
Não, assim, mas assim, a negociação... O cara tá 10, 200 anos no UFC, né? Vai ser a primeira vez?
É, exatamente. É que agora ele tá com o poder de falar, né?
Agora ele tem o cinturão BMF, né, cara? Pô, agora é meu pica. Agora é
o nego faz, os caras desfazem em 2 segundos, rapaz. Ninguém é essencial ali. É foda. Tinha um cara, um campeão, aparece outro campeão ali e porra, em 6 meses ninguém não lembra mais do cara. Ah, lembra, fala, sim. Lógico que lembra, mas não lembra mais do no circuito, né? Ele já tá fora do circuito.
É verdade, é verdade.
Cara, a temporada 2017, pra mim...
O que o John Jones falou, eu vi uma parada que ele falou essa semana aí, que porra, eu concordo bastante com ele, cara. Ele, porra, se ele parar de lutar hoje, ele, porra, ele não se aposenta. Porque ele não consegue manter o padrão de vida que ele tem pra, porra, pro resto da vida. E um cara, porra, do NFL, um cara do, porra, de basquete, de, porra, de vários outros esportes, e o cara, porra, faz 2 seasons e o irmão tá aposentado. Até os irmãos dele devem, porra, fazer mais dinheiro que ele.
Sim. E não são nenhum GOAT, tá ligado?
É, não são, e não, porra, não é o John Jones. Então, porra, é tipo, o LeBron não, porra, imagina, então o LeBron não porra, não tem que trabalhar depois da carreira, tipo...
Sim.
E com o dinheiro que tá rolando no esporte, eu concordo bastante com ele. Eu acho que vai chegar lá, até comparando com o boxe, né? Que, porra, que é outro... Por que que os números do boxe são tão maiores assim?
Porque o boxe não é monopólio. Porque assim, o UFC trabalha. Isso tem até aquela lei do Ali Act, né? Do Muhammad Ali.
É, tipo, não é nada a ver com quanto dinheiro tá envolvido o esporte. Isso aí que, porra, o nego tem que entender.
É, não, é a porcentagem do que é direcionado para os atletas, que é a grande questão, né? Porque no boxe existe a comissão ou a associação mundial de boxe, comissão, a federação, enfim, existe o órgão promotor. As co-promotoras, que são a Top Rank, a Golden Boy, a Mayweather Promotions, enfim, e os lutadores, e o matchmaker. São funções separadas. No UFC, o UFC faz todo o processo. O UFC negocia a luta com televisão. Pode ver, o Canelo negocia com uma, o Mayweather com outra, o Pacquiao com outra, com Showtime, ou, enfim, HBO, whatever. O UFC negocia com a ESPN, o UFC negocia a sponsor, Reebok. O UFC é o matchmaker, o UFC é a promoção, o UFC é a copromoção, o UFC é o anunciante. O UFC é tudo. Então, o lutador basicamente é um empresário, não é um sócio.
Você acha que o futuro do esporte
é seria... o lutador é um empregado, não é um sócio. É.
Então, porque você lembra o último evento que o Mike Tyson lutou? Qual foi a promoção?
Em 2006 ele perdeu, né? Ele foi nocauteado no segundo round?
Quarto round?
Cara, eu não lembro, cara. Então, foi a última luta do Tyson?
É, não, 2005. Mas ninguém lembra a promoção de boxe que os caras lutam. Nego lembra?
Eu também não.
Quem foi, porra? Qual foram os lutadores que lutaram? Mas ninguém lembra. Porra, foi no UFC, foi no Bellator, foi no Pride.
Porque isso não existe. Porque isso não existe. Não existe um evento. Existe que é a comissão que chancela. Quem chancela aquela deve ter sido o Conselho Mundial de Boxe. O Tyson basicamente fez a carreira dele chancelado pelo Conselho. Deve ter sido o Conselho Mundial de Boxe, só que exatamente não tem isso. A noite é vendida pelo Tyson lutando contra o Rafael.
Não interessa quem, né?
É a coisa mais importante do momento, né?
Sim.
Não os atletas do UFC.
É.
Esse cenário só seria possível a partir do momento que tenha muito mais praticantes, mas assim, o número de praticantes e profissionais muito maior que tem hoje, como tem no boxe, muito maior, e com muito mais organizações, campeões de diversos lugares, onde o poder de barganha de cada atleta seja maior. Do tipo, porra, o Patrick Teixeira, o campeão mundial brasileiro, hoje o valor dele de mercado é muito maior, porque ele é campeão, ele é um brasileiro, o único brasileiro. Então ele pode negociar contratos individuais de transmissão no Brasil. Ele tem esse poder. No UFC, o lutador, no MMA como um todo, no Bellator também, você não tem. Ah, sou Grace, sou Bering e Grace. Caralho, no Brasil, meus sobrenomes é muito grande. Eu poderia ter um mercado muito grande no Brasil. Vou negociar minhas próprias lutas com a Bandeirante. Você pode. Bellator é o Bellator e acabou.
Você acaba lutando por uma marca, né? A verdade é essa.
Você então, é um empregado, você não é um sócio.
A marca, você tá ali representando a marca, praticamente, não você. Entendeu? Essa luta vai acontecer no UFC. Ó, amanhã tem o UFC. A gente mesmo, você fala, ó, amanhã tem o UFC. Não é amanhã tem John Jones versus...
Ao vivo dessa cara.
Eu vou pra treino de MMA pra dar aula. Vou botar aqui, tem treino de UFC. Porra.
Foda, é, é. Tá virando... Porra. Tá virando...
Muita gente, cara. Muita gente fala, pô, tu luta UFC? Eu falo, não, luto MMA no Bellator.
Eu luto Bellator. E qual a diferença? Só não, o UFC você luta assim, o Bellator você luta assim. Porra, é foda, né? Cara, mas essa história de pedir grana, na verdade é o seguinte, cara. Todo mundo, eles deviam ganhar mais dinheiro? Deviam, 100%. Mas a hora de negociar o dinheiro é a hora de assinar o contrato. Assinou exato, o contrato, né? Não enche o saco. Ah, mas... ou é, aí ele fala assim, né, ó. Ah, é... eu queria... eu vou... se não pagar o que eu mereço, eu vou botar meu nome no mercado de lutas aí e ver que tipo de proposta que aparece pra mim. Por que você não fez isso há 3 meses atrás, quando você renovou o contrato com o UFC? Por que você não falou, ó, não vou renovar agora, eu vou dar uma olhadinha. Mas aí ele fala assim, ah, se eu não assinasse o contrato, ou é isso ou é rua. Mas você não tá falando agora que você queria ver como é que tá o seu nome no mercado? Devia ter feito isso 3 meses atrás. Não agora. Agora é aquela merda que é só pra... tá tudo fodido. Vamos mexer mais o caldeirão de merda ali pra ver se sobra algum. Não é a hora pra isso. Além de não ser a hora pra isso, financeiramente no mundo, é essa porra. Você tem a chance de negociar teu dinheiro na hora de assinar o contrato. E não tá feliz, não assina a porra do contrato. Vai lutar no Bellator, vai lutar no One, vai lutar Bare Knuckle. Pelo menos agora rola até umas opções, cara. A gente tá numa época melhor pros caras. Entendeu? Você não acha que o Bellator pega o Masvidal da vida? Lógico que pega, na hora.
Por isso que é importante o papel do manager. O trabalho do manager ele é muito, muito, muito importante. Tem um lutador que não se dá conta. Um lutador que chega no UFC e fala, ah, agora eu não preciso mais de manager, eu cheguei no UFC. Rapaz, você tá enganado, velho.
Porra, aí que precisa.
Pô, aí é porque na hora de sentar, você lutador, negociar com um bicho esperto como o Dana White do outro lado da mesa, malandro.
É.
Porra, aí vai catimba, você tem que saber o seu valor de mercado, você tem que ter uma proposta por trás, ou seja, de outro evento, ou de uma marca patrocinadora, ou de alguma possibilidade de fazer uma ação. Porra, é muito fácil, você é um lutador, chegar lá, não precisa de menos, só precisa fazer o que o McGregor faz. Cara, você tá começando tudo errado, você tá fazendo tudo errado.
Não funciona assim.
É, o John Jones, por exemplo, se a gente for ver, ele, que é um cara que não perde faz 200 anos, ele que na renovação de 3, 4 anos atrás deveria ter sentado e falado, não, vamos esperar um pouquinho para acabar o contrato.
Mas porque o Dana falou que ele assinou o contrato agora também.
Então, agora, fez uma luta e tem mais 7 lutas pra fazer.
É, 8 lutas.
Uma coisa é o Masvidal, que, cara, 2 anos atrás o Masvidal tava pra ser demitido.
É.
Uma coisa é ele, assina logo, beleza, assina pra manter meu emprego. John Jones, cara, 2, 3 anos atrás, ou até na última renovação de contrato, já era o John
Jones. Já era o John Jones.
É, mas o John Jones também teve toda a história do doping, teve toda a história do...
Mas, bicho, o cara ganha 5 milhões por luta, cara.
É, mas aí, isso aí joga na mesa de negociação também.
Lógico.
O que o nego vai falar que o evento tá salvando ele, que o evento, porra, tá botando ele pra lutar, que era pra ter cortado ele, tá, porra, mudou. Ele, porra, mudou o evento de lugar, cara. Quando é que foi isso? De Vegas pra Califórnia, não foi? Ou da Califórnia?
Quando não podia.
Quando ele não podia estar em Las Vegas,
É isso mesmo.
Aliás, obrigado, John Jones. Perdi uma grana, porque tive que ir pra Me lasquei.
Ai, caraca. Bom, que mais?
Bom, poucas notícias, mas vamos para algumas importantes, né? Eu perguntei pro Dana White ali depois da pesagem sobre o Anderson Silva, ele deu uma despistada. Mas deu para entender que ele não sabia o que fazer com o Dana White depois com o Anderson. Depois ele comentou com o TMZ, exatamente. Eu não sei, ele falou essas palavras, eu não sei o que fazer com o Anderson. Tem o fator idade, o fator custo, porque ele tem uma bolsa alta, claro. E o fator, ele ainda tem lutas para fazer. E o Anderson tem 45 anos, tem lutas para fazer. É um cara que ganha razoavelmente bastante.
Deve ganhar nos milhões também, não é não?
É, com certeza. É. E aí, o que você faz com um cara desse que quer lutar, não quer se aposentar? E aí, se você não oferece luta pra ele, ele pode entrar judicialmente pra... Deve ter alguma cláusula, né?
Ah, com certeza. Eles são obrigados a oferecer 3 lutas, não é isso?
Por ano? A base é essa, é obrigado a oferecer. Aí se vira e não oferece, o cara entra na justiça e libera. Você não vai querer com o Anderson, assina com o Bellator, tá ligado?
É, porra.
E aí ele tá meio nessa. Eu perguntei sobre o Pérez, né? Sobre o Conor. Sobre o Conor ele meio que deu risada, assim. Mas sobre o Pérez ele falou, cara, não sabia, mas esses caras ficam se desafiando o tempo todo, mas não vejo sentido nessa luta.
É. Mas o futuro do Anderson era esse, né, cara? Era super luta. Era ver umas lutas que eram impossíveis de acontecer. Esquece a subida pro cinturão. Não tem mais essa. É super luta mesmo, entendeu?
É, total. Ele próprio desencanou. Cara, é pegar os caras, tipo o Donald Cerrone, que também já tem uma fama.
É, então. É, exato.
Demian Maia faz a revanche no Brasil com o Demian, tá ligado? Faz uma coisa que chama atenção.
Francis Ngannou.
Kion Gracie,
cara, Kion Gracie versus Anderson Silva. Puta que pariu, lutão, lutão.
Do lado do Anderson Silva, do lado do cara que já venceu o Conor, filho. O único brasileiro a vencer o Conor.
Ai, caralho.
Agora tem que bater no maluco. Vou lutar com o maluco lá na academia dele. O russo, pô, esqueci o nome dele, cara.
Como vou lutar na academia dele?
O Lobov? Lobov?
Um cara da academia dele que eu vou lutar.
O Lobov?
Ah, você vai lutar com um cara da academia dele.
Não, um russo lá, moleque mais novo.
Pô, a gente devia fazer aquela porra. E o. Por que que eles não oferecem? Você chegou a desafiar o Dylan Dennis ou pedir a luta com o Dylan?
É, mas o nego quer que ele faça um pouco mais de luta, eu acho. Quer que eu faça mais luta?
Ah, que você faz mais luta ou ele?
Os dois, né? O que é que, porra, os dois lutem mais no evento.
Ah, bota os dois pra lutar agora, cara. Ia ser do caralho aquela luta.
Porra, ia ser maneiro pra caramba bater nele, cara.
Kion Gracie versus Dylan Dennis? Hã?
Na real, é a luta que faz mais sentido. Pra mim, assim, é a luta que faz mais sentido. É a luta mais fácil que, porra, com um cara que todo mundo odeia.
Cara,
tem poucas lutas também, né?
É, então.
Mas ele
recorde correr, parecido.
Ele é frouxo, cara. Ele não vai querer, não, cara.
Será
que
não?
Do chão? O que você acha do chão dele?
Não, ele é duro, cara. Não, o moleque é bom de chão, cara. O moleque é duro.
Ele é duro, mas não é Kion Gracie Baron duro, né? Então, pô, tem níveis, né?
Hã?
Eu falei, tem níveis pra tudo. Ele é duro, mas ele não é Kion Gracie Baron duro, né, porra?
Não é duro pro nível Gracie, não.
É, vai se fuder. Cara, vamos fazer essa campanha aí, cara. O Bellator, porra, Bellator! Bota o Dylan Dennis aí pra gente ver ele perder.
Eu tô esperando lutar. Quando eu lutar, fizer a primeira luta, aí dá pra bater mais em cima disso. Dá pra ficar, porra, pedir mais ele.
Legal. Aí
você fala, já bati no teu amigo, vou bater em você agora também.
É.
Boa.
Essa é a ideia, porque eu vou lutar mais aqui no, na Europa. Eu quero lutar pela Europa, como era em Londres. Uhum. Minha mãe tá no camp aí, meus primos estão lutando nos Estados Unidos, eu tô, porra, querendo fazer meu. Fazer aqui. Eu já morei aqui, porra, praticamente metade da minha vida, né? Então, eu quero lutar com os caras da academia dele mesmo. Aquela SGB, né? SBG. Como é que é?
SPG.
SPG. Então, aí eu já falei com os caras, com o matchmaker, porra, que são eles mesmo que pode mandar vir, que eu vou limpar aquela academia lá.
Boa, porra. Aí vamos fazer, porra. Então. A gente fica quieto até a primeira luta, depois da primeira luta é Dylan Dennis na porrada.
Eu já tô no Twitter aqui, velho. Boa.
Ué, já vai agora. Da Kion Gracie chama Dylan Dennis de frouxo.
Chamou o Dylan Dennis de putinha do McGregor. Olha esse aqui, ó, falador, fala assim.
Bom pra caralho. Ai, porra. Mais alguma coisa, Diegão?
Nego, naquela confusão lá do Khabib com o McGregor, um cara lá do Khabib falou que, pô, deu uma porrada na nuca do Dylan, bicho. Falou que foi acertar o pau do McGregor, pegou na nuca dele.
Caralho, aí é foda.
Começou.
Acho que todo podcast a gente faz o Minuto Dylan agora. O que você acha?
Bom, última notícia então, né? Dana White, Amanda Nunes deu uma entrevista para Evelyn Rodrigues lá no Esporte Espetacular. E daí a Amanda mencionou que cogita se aposentar, né? Para quem não sabe, a Nina, a esposa da Amanda, tá grávida. E é um sonho antigo da Amanda já de montar família, enfim, e ela já tá. Depois da luta que eu conversei com ela, ela falou que maneira de primeira viagem, tem muitas incertezas que ela precisa de um tempo, né, para dedicar para a família, a construção da família e a chegada da criança. E nessa entrevista com a Evelyn, ela deixou claro que não sabe se volta também, deixou em aberto, porque vai saber como vai ser essa dedicação, esse tempo, que ela também sonha em ter um filho da própria barriga dela. Então, precisa saber como vai ser, ela deixou em aberto, né, embora ela ainda tenha contrato com o UFC.
Porra, esse deve ser o tipo de notícia que desespera o Dana White, né, cara? Porque, pô, você tem que. Não, bicho, mas você tem que pensar no seguinte: igual a história do Cerrudo, cara. Ah, eu quero ser double champion, eu quero desafiar a liga de cima, vou desafiar não sei o quê, porque eu sou bom, eu sou o pica. Tá bom, vai lá e faz a luta de cima. Aí faz, aí o cara tem dois cinturões, aí ele fala assim: ah, quer saber? Vou me aposentar. Aí fica. E a mesma coisa a Amanda, então, né? Aí.
Aí também vai a mesma história dos caras que estão pedindo aumento. Vai estourar pro Peru também. Dá um ano, o nego não lembra mais dele. Então, dois
Ah.
campeões tudo pra caralho, dois caras bravos pra caramba fazendo aí. O outro cara já ganhou mais dois cinturões ali. E, porra, aí.
É verdade. É verdade.
Então,
A história da
mas assim,
Amanda é diferente dessa da
é.
grana, porque ela tem uma. Na verdade, a dela é até mais concreta do que a dos outros, né? Tipo, porque ela tá.
Exato.
Ó, família, não sei o quê, de repente muda. Eu acredito que não, porque, porra, bicho, nasceu pra lutar, né, cara? A vida da mulher é isso, cara. Mas eu acho que ela vai sentir falta e tal. Mas é aquela mesma história, né? Cinturão, duas categorias, defendendo nas duas categorias, o que é o inédito da parada. E aí chega e fala: de repente eu vou me aposentar. Porra, aí é foda.
É, tem um fator também que eu concordo que não é o lance do dinheiro, né? A Amanda desde 2000 e desde 2016, que ela se tornou campeã, UFC 200, desde então ela só faz main event com main event, luta de cinturão. É, contra a Ronda ela ganhou dinheiro pra caramba, contra a Cris ela ganhou dinheiro pra caramba, contra a Cris ela foi co-main event de Jon Jones, já foi co-main event de Jon Jones duas vezes, já liderou card no Brasil. Cara, ela ganha bem. E a Nina faz o trabalho hoje, a Nina é a manager e a assessora, né, da Amanda. Elas administram bem. E a Amanda, claramente, ela não é uma lutadora, uma pessoa que tem aquela ambição tipo o Conor McGregor. O Conor se tornou rico faz 5 anos, ele se tornou um milionário faz 4, 3 anos. Ele ainda luta por muito dinheiro. A Amanda, ela já tem um pé de meia, ela já fez o um pé de meia, já conseguiu o sonho dela, que não era, além de comprar uma casinha pra ela, era arrumar a
Não
vida da
tinha nada
mãe.
demais, né? É
Que era no
verdade.
interior da Bahia ali com, porra, com, sei lá, 100 mil dólares, já dá uma puta ajuda.
É verdade.
Cara, ela já comprou um sítio pra família, sabe? Já tem o cavalo, ela comprou o cavalo que ela deu pra Nina, que mora no Brasil, tipo, umas coisas, ela já tem, pra, de onde ela veio, ela já alcançou muito mais do que ela podia sonhar.
Sim,
Então ela
sim.
não tem esse lance de ambição. E, pô, tá super feliz com família agora. Eu vejo muito natural, muito verdadeiro essa declaração dela. Embora eu ache e torça para que pelo menos ela faça mais umas 3 lutinhas
Em cada divisão. O cara não quer ver ela aposentar nem fudendo, né? Mano, mas
aí.
é isso mesmo, cara. Eu torço também para que não role, porque tá ficando chato esse negócio de. Ah, eu quero ser double champ. Aí é double champ e fala: bom, agora que eu sou double champ, eu vou aposentar. Porra.
É feito o Saint-Pierre, né, cara? Quero
É,
subir.
exatamente,
Vou
exatamente. É isso
defender
mesmo.
várias vezes, aí ganhando bispo, eu vou me aposentar. Porra.
Porra nenhuma. Aí passa, né? Igual o que eu tô falando. Passa o tempo, passa o prime do cara. Ah, você vai sentir saudade do Saint-Pierre? Vou, mas e aí? Ah, aí foda-se. Semana que vem tem luta de novo, vamos ver.
Cara, o ano de 2007 para 2017 para mim foi a personificação disso, assim. O Conor não lutou no UFC, a Ronda se aposentou e não lutou, o Jon Jones estava todo fodido com os antidoping lá, não
É,
lutou, e o
esperança nenhuma.
UFC fez dinheiro pra caramba.
É, exatamente.
Trouxe o Saint-Pierre de volta,
Faz a
e
mesma
é
coisa.
isso, cara.
É isso mesmo, tá certo.
É muito cara bom.
Bom pra caramba. Vamos nessa?
Vamos nessa, deu pra conta.
Deu pra
Era.
conta.
Pessoal, só um recado então aí pro Itanda aí. Quem acompanha a GFight era gfight.com.br, a gente trocou, agora é gfight.com, tá?
Ó, oh, GFight Internacional! O que é essa, Kiwa? Fala de novo, Kiwa.
Internacional, fera, porra!
Bom pra caramba, que massa! A gfight.com, então.
Bom, mas se digitar BR, já vai direto pro...
Vai redirecionar só... um tempo, né?
Era galera? Só uma desculpa pra eu falar, entra no nosso...
E ó, assina o canal da GFight no YouTube, vai no Instagram, segue lá também. É, notícias de última hora, das breaking news, a porra toda tá lá. A porra que você tá lendo no UOL, na ESPN, tá vindo dele aqui, então lê primeiro nele, porra, mais fácil.
Eu acredito que o Neymar, a semana não
fez. Aí amanhã aparece assim, a ESPN e o UOL cortam a GFight de acordo com o que o Rafael falou no podcast. É a minha opinião, não vai foder o cara por causa disso, hein?
Por favor.
Vamos. Dá pra todo mundo, faz o espaço pra todo mundo aí. Não, mas é sério, ó. A GFight manda as notícias pro UOL, pra ESPN, pro BOL, MSN, pra tudo quanto é lugar. Pô, morrido. A gente foi mencionado na ESPN, cara, com o podcast do Rickson, lembra?
É entrevista ao podcast MMA hoje, cara.
É, porra. Legal demais. Legal de... Tirei print, mandei pro meu pai. Bom pra caralho. Legal, mandei pro meu pai. Mãe, olha, mãe, tô na ESPN. Legal demais. Beleza? Ó, queria falar, assinar o canal da GFight também. Eles têm um podcast na Spotify. Dá um follow lá na Spotify. No MMA Hoje, no Spotify também. E eu queria falar que a gente vai fazer um sorteio. Eu tô bolando ainda como é que é. Clica aqui, clica ali, sininho aqui, bate ali. Eu queria falar que a gente vai fazer um sorteio da Monkey Tape. Eu vou bolar como é que a gente vai fazer isso daí. Mas vamos fazer um sorteio de umas fitas aí. Tem acho que 20 pacotes de fita pra mandar aí pro Brasil. A gente vai fazer um sorteio. Legal, da Monkey Tape. Melhor fita de competição do mundo, não tem no Brasil pra vender, né?
Muito boa mesmo. Eu usei fita na minha mão 3 vezes na vida, as 3 vezes foram Monkey Tape. Acho a frescura do caralho enrolar o dedo, mas tudo bem.
Não, mas ó, tem o seguinte, ó. Tem o enrolar o dedo de cruzinha e franjinha e tem a porra da tape aqui que ajuda na junta, não machuca a mão e tal. Não precisa fazer desenho no dedo igual os caras fazem, eu acho demais também. Mas só de usar aqui ajuda pra caramba nas juntas, é bem legal.
Se usa tape na mão, porra, a mão que tape é melhor que tem.
É, isso aí. Boa, filho. Obrigado. Tenta não estragar o nosso patrocínio.
O Kio é o anti-herói do podcast, né?
Obrigado, viu, Kio? Porra. Aqui, cara, aqui funciona bem o negócio, né? A GFight perde a ponte com a ESPN, a gente perde o único patrocinador que a gente tem. Valeu. Podcast produtivo da segunda-feira.
Obrigado a quem assistiu o último podcast.
Ai, caralho, muito massa. Beleza, então, vamos nessa?
Valeu, gente.
Valeu, Diegão. Kiwan, abraço, fera. Ih, ele já desligou. Ele riu tanto que ele desligou sem querer. Ah, não, ele tá ali ainda. Vai lá, vamos. Valeu. Abraço. Valeu, nossa, galera.
Valeu, fera. Abração.
Valeu.